Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast neste dia 6 de novembro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos João Vameleno, do Solidariedade, candidato a prefeito em Santo André. A apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação de Andrea Tartucci, presidente da OAB Santo André. Confira.
Vamos dar sequência à sabatina. Nesta noite, em pauta, João Vameleno, do Solidariedade, natural de Boracéia, interior paulista. João Vameleno tem 76 anos, aposentado, foi vice-prefeito na gestão de Celso Daniel, depois prefeito, candidatou-se a deputado estadual em 2010 e agora tenta o terceiro mandato à frente do PASO. Terá como vice Melissa Manfrinato Vameleno, do Solidariedade, chapa pura. Melissa, natural de Ribeirão Pires, 43 anos, médica, e disputa sua primeira eleição. João Vameleno, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de Santo André, qual será a sua primeira ação à frente do PASO?
Oportunidade de falar a partir sobre de janeiro. As eleições em que eu sou candidato de 2020.
Perfeito. A primeira ação, João Vameleno, caso seja eleito prefeito de Santo André, a partir de janeiro do ano que vem. João Vameleno, está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Isso. João Vameleno, se for eleito prefeito de Santo André, qual será a primeira ação a partir de janeiro do ano que vem?
Olha, a primeira ação, sem dúvida nenhuma, é verificar os projetos atuais em andamento na prefeitura, como é que nós estamos, a situação financeira da prefeitura. Embora isso, todo prefeito que toma posse verifica um pouco antecipado, mas não tem como você tomar posse e tomar as decisões. As decisões só é a partir do dia 2 de janeiro, na verdade. Eu pretendo, Leandro e Andréa, pretendo cortar 30% dos comissionados, porque o atual prefeito ele fez um corte de verdade nos comissionados e diminuiu as secretarias. Mas hoje a gente verifica que esse corte foi reposto. A gente verifica que ele aumentou os cargos comissionados e aumentou as secretarias com modificações na sua nomenclatura para unidades, né? E com isso, hoje nós temos, na verdade, na Prefeitura de Santo André, aproximadamente 28 secretarias que têm a mesma, praticamente quase a mesma estrutura, salário, e os cargos hoje comissionados, eles são mais de 400. Eu vou cortar 30% disso. Vou economizar de 10 a 12 milhões por ano. E os 4 anos vamos ter uma economia para investir em outras necessidades da cidade em torno de 50 milhões. Essa é uma decisão que eu vou tomar a partir do dia 2 de janeiro, né, em conjunto com os vereadores eleitos na cidade. Vou verificar também os projetos em andamento nas questões sociais e na infraestrutura da cidade. Tomar pé dessas questões para a gente dar prosseguimento e verificar o que de verdade a gente tem que gastar como prioridade na nossa cidade.
Isso, doutor André,
isso nos primeiros 100 dias de governo.
Perfeito. Doutor André?
Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todos que estão hoje aqui nos assistindo, prestigiando o programa do RT Repórter, que está a desenvolver aí uma importante missão nesse espaço aí democrático. Obrigado aí, Leandro, obrigado, Carlos, pela parceria com a OAB e a oportunidade de estar aqui a sabatinar hoje o candidato João Vameleno. Boa noite, João Vameleno.
Boa noite, Andréa. É um prazer estar falando com vocês.
Obrigada. João, candidato, no seu plano de governo, coloca que ter casa para morar é um direito constitucional. E dentro da sua proposta, da proposta, né, do partido, Um dos principais realizações nesse sentido vai ser transferir os moradores de construções ilegais para casas populares. Pergunto, sendo o senhor eleito nessa linha de raciocínio, o senhor pretende ainda manter a proposta da atual administração pertinente à regularização das propriedades irregulares da cidade, ou seja, outorgar as escrituras aos moradores das comunidades carentes com a transferência dessa titularidade, que aí também mostra, de certa forma, uma certa economia?
Com certeza, Andréia, vamos dar prosseguimento à regularização das áreas irregulares. Só que isso não depende só da prefeitura. A prefeitura, eu lembro muito bem na minha gestão, a gente tinha feito encaminhamentos importantes, mas, infelizmente, a justiça ela é muito amorosa nessa questão. É muito demorado. A justiça tem que ir atrás de proprietários antigos, de lindeiros, realmente ter a escritura definitiva em mãos. Na minha época, legalizamos muitas áreas irregulares, mas eu acho que tem até hoje área irregular do meu tempo que ainda não foi legalizada, por causa da demora de descobrir os herdeiros, os antigos proprietários e conseguir, sabe, a assinatura deles ou coisa parecida. Porque eles, na verdade, não são mais dono da área. Mas é necessário, é uma exigência constitucional da assinatura dessas pessoas. Então, isso é um pouco demorado. Mas vou dar prosseguimento, com certeza. E não é só das áreas irregulares que eu quero investir, também nas áreas de risco da nossa cidade. E também realizar coleta de esgoto, levar água, fazer o saneamento básico, né, de muitas moradias que cresceram na cidade de Santo André. Na minha época, nós chegamos a atingir a falta de 18 mil habitações populares para pessoas de baixa renda. Hoje está mais de 30 mil. Quer dizer, não conseguiram os gestores que tomaram a cidade, que tomaram posse e tomaram decisões na cidade depois de 2008, não diminuiu. Aliás, cresceu. Hoje está mais de 30 mil. O déficit habitacional.
Boa noite, Abamileno. Bem-vindo aqui ao RDTV. A minha pergunta é a seguinte. Sobre o seu plano de governo, você fala em um novo modelo de gestão com a utilização do orçamento participativo, que foi algo muito bem instituído durante as gestões do falecido prefeito Celso Daniel. Como é que o senhor pretende fazer isso exatamente? Haverá um novo formato deste orçamento participativo?
Olha, no período que eu fui prefeito, e também do Celso Daniel, nós tínhamos orçamento participativo. Na minha gestão de 2002 a 2008, realizei todos os anos orçamento participativo. Tem obras importantes na cidade, desde pequena até grandes, que foi tomada decisão no OP. Eu pretendo dividir a cidade aproximadamente de 18 a 20 regiões e realizar o orçamento participativo. Logicamente, eu vou ter uma equipe técnica que vai contribuir com o meu projeto, com as novas tecnologias e com a nova realidade da nossa cidade. Mas pretendo fazer isso todos os anos, discutir o nosso orçamento e discutir prioridades para a região, para o bairro e para toda a cidade.
Candidato, na área da educação, o seu programa de governo fala de construir creches para diminuir o déficit ou até mesmo acabar o déficit. O senhor tem ideia, tem algum levantamento que mostra qual é esse número hoje? E o senhor acredita em qual tamanho desse incremento da procura da rede pública, tendo em vista que a pandemia fomentou, potencializou essa saída das crianças e dos alunos da rede particular para a rede pública? Quantas vagas o senhor vai ter que ofertar e como é possível fazer isso em 4 anos?
Olha, eu não tenho o número exato. Eu tenho levantamentos de 2019 que o déficit de criança de 0 a 3 anos era aproximadamente de 3.500 crianças. Eu pretendo discutir com a equipe de governo que eu vou montar para a gente tentar zerar essa situação, seja através de obras próprias, de bens públicos próprios, ou seja, através de parcerias com outras instituições. Mas pretendo zerar. Eu não tenho o número real hoje. No debate realizado lá na Federal, na Universidade Federal, o atual prefeito disse que vai zerar até o fim do ano. Eu não estou acreditando nisso. Eu acho que esse déficit ainda existe e, na minha gestão, vou fazer todo o possível para zerar. Como eu disse, seja obra própria, pública, ou seja através de parceria.
Doutora Andréia.
Candidato, também no seu plano de governo, tem aqui um tópico que fala sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade social e de gênero, onde o senhor pontua que as campanhas são mais focadas na conscientização e não em ações concretas. Inclusive, já coloca que vai reinstalar a Secretaria da Mulher. Pergunto, então, concretamente, quais as políticas de segurança pública no combate à violência à mulher e ainda quais as ações concretas, né, que o município adotará para melhorar o acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade?
No período que eu fui prefeito, nós tínhamos a Casa da Mulher, vítimas de violência, que tinha um bom funcionamento. A recuperação da companheira e longe da violência que ela poderia continuar sofrendo. Pretendo tomar pé da situação. Não, eu não tenho como, fora da prefeitura, ter todas essas informações. Mas quero dizer a você que vou dar toda a atenção a essa situação, conversar com um especialista nesta área, e vai ser uma das minhas prioridades, porque as vítimas das mulheres em situação de violência é muito grande na nossa cidade, aliás, em todo o país. A gente tem percebido, né, o genocídio feminino, o que tem acontecido em termos de violência, assassinato. Vamos ter que, sabe, principalmente as famílias vulneráveis, nós vamos ter que montar uma equipe e visitar essas famílias, que é um dos locais onde tem mais violência, até pela situação econômica, desemprego, às vezes até por causa da fome, né, que existe essa violência. Não é só isso, tem outros fatores. Mas eu acho que fazer um levantamento, fazer uma pesquisa, é fundamental visitar esses locais mais pobres para a gente tomar ações de verdade no combate à violência às mulheres. Quero dizer para você que Santo André, né, eu tenho esses dados, cresceu mais de 35 mil a pobreza, vítimas da pobreza. Isso é um problema sério para qualquer cidade. Significa aí praticamente 5% ou mais da nossa população.
Candidato, chama atenção no seu plano de governo na área de transportes a iniciativa de lutar pela linha 18 Bronze, que seria o monotrilho, né, do ABC. Isso já foi alvo de desistência por parte do governo do estado. O senhor acha que o ABC e Santo André, caso o senhor seja eleito, é capaz de reverter essa situação e convencer o governador de retomar esse projeto da 18 Bronze?
Vamos tentar. Eu vou levar isso para o consórcio intermunicipal. Está certo que a cidade talvez mais beneficiada seria Santo André, São Bernardo, mas vamos levar. Faz parte. Acho que todos os trabalhadores do ABC vão ser beneficiados pela linha 18 Bronze. E vamos pressionar o governo do estado para retomar, sabe, essa decisão que já foi tomada no passado. Tranquilamente. Vamos lutar de todas as formas. Se for preciso, ir até o governo federal para que possamos, ter ajuda nessa questão, nós vamos até o governo federal.
Candidato, na área da saúde, entre outras propostas, o senhor cita dar atendimento mais efetivo à população idosa do município. Exatamente na prática, o que seria esse atendimento? O que o idoso e idosa de Santo André terá que hoje não tem se o senhor for eleito prefeito?
Hoje tem atendimento ao idoso através das UPAs, do centro hospitalar, das UBS, mas eu pretendo ter um equipamento, e aí a gente vai ter que fazer uma parceria com o Ministério da Saúde, procurar o Ministério da Saúde, ter uma instituição própria para os idosos. Hoje em Santo André tem mais de 100 mil idosos, que seriam pessoas acima de 60 anos. A longevidade foi aumentada nas últimas décadas. E é importante, não é questão de dar prioridade ou separar, é importante que nós temos que dar conta disso, né? O sofrimento para as famílias, o sofrimento do idoso é grande. O salário, a aposentadoria que ele tem, não consegue pagar um convênio, ou até às vezes um convênio que seja melhor, que dê prioridade para os idosos. Então, eu pretendo montar uma equipe para a gente fazer um estudo, a possibilidade de fazer uma estrutura na cidade ou aproveitar alguma feita e dar um atendimento especial às pessoas idosas do nosso município, seja numa UBS, seja no Hospital da Vila Luzita, que ainda não foi terminado, mas isso, nos primeiros 100 dias de governo, pretendo tomar essas decisões.
Doutora Andréa?
Senhor candidato, então, voltando ao foco na área de habitação e desenvolvimento, qual que é a sua proposta para atrair investidores, principalmente na área de construção civil, no nosso município, já que o projeto para alteração do plano diretor, que viabilizava a construção de prédios até 30 andares, não chegou a ser votado pelos vereadores de Santo André. O senhor vai enviar à Câmara Municipal algum projeto de lei pertinente à anistia dos imóveis regulares?
Pretendo. Na minha gestão, eu fiz isso. Anistiamos muitas construções irregulares, regularizaram. Isso é importante para a cidade. Porque não basta você dizer que é irregular e não tomar iniciativa. Ou desmanchar, ou não tem jeito, olha, vamos remover, correto? Vamos fazer de outro jeito, ou dar anistia. Então, pretendo fazer isso, uma nova regularização na cidade. Outra questão, Andréia, você levantou aí, eu sempre fui contra, para ser sincero, de prédios com muita altura. Sabe, eu acho que 30 andares é muito alto para a nossa cidade. Eu pretendo discutir com as construtoras, eu sei que eles querem prédios mais altos, mas eu pretendo discutir com eles de que forma nós podemos agilizar essa situação. Ter uma cidade com prédios menos alto. Eu estive, talvez você esteve, eu estive na cidade de Milão, Milano, que eles chamam lá, né? Na Itália. E olha, é linda a cidade. Você não vê um prédio alto lá. O máximo que você vê lá é 10, 15 andares. Então, é uma cidade mais amena. Você imagina hoje, com a temperatura subindo, aumentando, essa selva de pedra como fica. O calor é muito mais intenso. Você imagina essa infraestrutura acomodada num local só e que nós não temos saneamento básico preparado para isso. Né? Porque quando você constrói um prédio, dois prédios, três prédios, a demanda no saneamento, a coleta de esgoto, é muito maior. Às vezes você é obrigado a trocar a tubulação, quebrar a rua. Isso é uma infinidade de obra. Nós temos que procurar locais que possamos construir, discutir com os empresários dessa área. Eu sei que a construção civil é uma área que, mesmo com a pandemia, tem sido uma área boa, tem desenvolvido, tem crescido um pouco. Então, pretendo discutir de que forma nós podemos amenizar isso. E quais as, vamos dizer assim, os incentivos que a prefeitura pode dar? Quais as mudanças que podemos fazer no plano diretor? Mas eu quero já emitir essa opinião minha. Posso até mudar futuramente se eu for eleito prefeito, mas eu tenho essa opinião bem formada.
Candidato, aproveitando que o senhor falou, de certo modo, de desenvolvimento econômico aí na hora de falar sobre habitação, gostaria de saber se o senhor pretende fazer algum tipo de incentivo fiscal para tentar uma retomada de empregos em Santo André no pós-pandemia, ou se teria já uma outra ideia para tentar essa retomada aí das finanças da cidade e dos empregos depois da pandemia do Covid-19.
Olha, nós precisamos estar bem atentos que nos próximos 5, 10 anos, a tecnologia da questão do emprego vai mudar muito. Eu não sei se isso vai vigorar, mas eu cheguei a verificar, ou ler, ouvir, que no mundo nós vamos mudar, ou a nova tecnologia vai mudar, 90 milhões de empregos. Vai eliminar 90 milhões, que hoje é um tipo de emprego, né, já saturado, dentro do chão da fábrica, dentro dos serviços, mas que, em compensação, vai criar outros 90 milhões, substituindo por novas tecnologias. A própria produção de novas tecnologias vai criar esses empregos. No Brasil, cada 10 brasileiros trabalhador, nós temos só 4 que são bem formados na questão da tecnologia. Então, eu pretendo, em Santo André, fazer mais 2 centros de formação profissional, um no primeiro, na região ali da Vila Luzita, que é uma região bastante avançada, e fazer uma no segundo subdistrito, na região ali do Capuava e aqueles bairros no entorno, para a gente, de verdade, praticar aulas modernas, aulas com novas tecnologias, visando o emprego do futuro para os nossos jovens e para os nossos adultos. Desenvolvimento econômico, vamos discutir com a CISA, que é a Associação Comercial, com outras representações do comércio, da indústria, de todo tipo de serviço da cidade, o que precisamos mudar em termos de lei, o que podemos fazer em questão de incentivo, parceria com o SEBRAE, para a gente gerar emprego e renda na nossa cidade.
Candidato, ainda quero insistir na questão da saúde.
Estarei atento a essa situação. Pois não.
Quero insistir ainda na questão da saúde. O senhor coloca a construção de uma UPA no Parque Capuava, no segundo subdistrito. Do ponto de vista de construção, da estrutura física, o senhor pretende construir mais algum equipamento de saúde, além da UPA? E na mesma linha, pelo menos o início da gestão, ainda vai estar na questão da pandemia. O que o senhor pretende fazer na parte da saúde para dar sequência ao combate à pandemia?
Olha, exames mais periódicos. Eu acho que os exames com relação à Covid-19, ela deixa a desejar aqui em Santo André. Eu acho que fazer mais exames é fundamental. Vamos ter que cutucar, com certeza, o Ministério da Saúde para nos ajudar nessa situação. Eu tenho verificado que São Caetano, embora talvez não sirva de exemplo, porque é uma cidade bem mais pequena, bem menor, tanto a concentração, a região, do que Santo André, mas São Caetano tem dado exemplo nessa questão de fazer exames com sequência nas pessoas, isolar as pessoas para, de verdade, a gente eliminar o vírus. E na outra questão, toda atenção às pessoas que ficam doentes, né? Dar o verdadeiro atendimento. Eu tenho percebido aí de algumas pessoas que morrem de coronavírus e vão saber que morreu depois. Depois que ele morreu, que vão saber que tinha doença coronavírus. Outros nem ficam sabendo, sabe? Não vai ter nem velório porque tem suspeita de coronavírus. Isso é muito ruim para a nossa população mediante uma pandemia. Então, nós temos que buscar soluções para isso.
Doutora Andréa?
Candidato, gostaria de saber do senhor como o senhor enfrentará a questão do IPTU, se eleito, né, nos próximos anos, já que a planta genérica modificada em 2017 elevou o valor venal de uma forma equivocada na maioria, né, dos imóveis aqui do município, e está com a eficácia suspensa até agora 31 de dezembro de 2020.
A suspeita disso, né, André, é que o prefeito atual, se for reeleito, certamente ele vai colocar em prática isso, porque não revogou até hoje. Né? Eu, sendo eleito prefeito, pretendo revogar essa lei. Pretendo revogar e fazer novos estudos na cidade, não com intenção de aumentar o IPTU. Não quero aumentar o IPTU. Já fiz isso uma vez em 2002 e chega. O IPTU vai ter o reajuste necessário, como outras questões, para superar a questão inflacionária. Mas pretendo fazer um estudo para verificar fazer algumas correções de injustiça que existe na nossa cidade. Uns, às vezes, pagam o IPTU exagerado, por ter um imóvel grande, e outro mesmo tipo de imóvel, às vezes, paga o IPTU menor. Então, acho que tem que haver o bom senso, fazer um estudo sobre isso. Não é um estudo fácil, não é um estudo que talvez dure mais de um ano para tomar essas decisões, mas se tiver que tomar decisão, vou tomar decisão em conjunto com os segmentos econômicos da cidade. Eu quero decidir, eu quero fazer um governo democrático, participativo, onde todas as decisões que influem na economia da cidade, das pessoas, sejam feitas em conjunto.
Candidato, só para citar outra polêmica da atual gestão, que foi a questão da implantação ou não de um centro logístico, da autorização para a implantação de um centro logístico na área de Paranapiacaba. O senhor pretende levar essa situação à frente? Pretende finalizar essa situação que acabou causando muita polêmica na área ambiental?
Olha, tudo que der polêmica na área ambiental, eu vou recuar. Tem que me convencer e convencer os ambientalistas que cuidam e que defendem essa questão que é importante para a nossa vida para fazer. Vamos discutir. Se esse investimento para a Napiacaba influi na questão ambiental, eu vou recuar. Não, vamos procurar outro local, vamos procurar outro modelo para que possa ser feito de acordo com a defesa do meio ambiente da nossa cidade. que não é só para a nossa cidade, é para a região do ABC.
Candidato João Avamileno, pelo Solidariedade, sabatinado nesta noite entre os prefeituráveis em Santo André. Agora, como de costume, candidato, um minuto para suas considerações finais, a quem a gente agradece mais uma vez.
Olha, eu fiquei muito feliz com a reportagem, Leandro Amaral. Quero agradecer a você, a Andréia. Eu não captei, desculpe, é o nome do outro companheiro.
Carlos Carvalho.
Carlos Carvalho. Ah, ele esteve na outra vez. Eu lembro do
Carlos Carvalho. Isso.
Então, eu agradeço a todos vocês, a Rádio ABC, repórter diário, sabe, a população que teve a oportunidade de ouvir meu programa de governo. Fiquei muito feliz com essa reportagem. Espero que semana que vem tenha outra. Se não tiver, vamos às eleições para o dia 15. Quero ser eleito, fazer um governo democrático, popular, participativo, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Por isso, dia 15, 77, de volta o melhor para Santo André. Muito obrigado. Grande abraço.
Muito bem, este foi João Avamileno do Solidariedade, candidato a prefeito de Santo André. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.